Este programa tem o apoio de Soluções de Poupança e Reforma do BBVA.
E está no ar o Boa Moeda, Má Moeda, sempre com o Paulo Ferreira. Paulo Ferreira, segunda-feira, precisamos de um boost de energia e por isso vem daí uma boa moeda, não é?
Vem uma boa moeda, podemos dizer que sim.
É que...
Olha, podemos fazer contas, por exemplo, àquilo que está a ser o resultado do mecanismo ibérico para controlar o preço da energia, que está a permitir uma poupança média de 14% nos preços da eletricidade. Vocês lembram-se daquele mecanismo que limita os preços a que é contabilizado o gás que é incorporado na produção de energia? Foi negociado pelos governos de Portugal e de Espanha, junto de Bruxelas, andámos ali uns meses, umas semanas para cá e para lá, finalmente entrou em vigor. E estas contas são do Ministério do Ambiente português. Diz que nos primeiros 15 dias de aplicação, então, esse mecanismo ibérico permitiu que as pessoas com contratos de fornecimento de eletricidade beneficiassem, de facto, de uma poupança média diária de 38 euros por megawatt-hora. Isto, enfim, não dirá muito às pessoas, a mim também não diz, quanto é que é um megawatt-hora, não é? Ainda bem, senão estávamos ligados à corrente, não é? Mas pronto, ficamos com este número, uma poupança de cerca de 14% na energia. É muito bom, de
facto. Isso já nos diz alguma coisa. Paulo, mas isto aplica-se a quem tem contratos no mercado livre?
Exatamente, só esses. Não há aqueles que estão no chamado mercado regulado, que aí o preço está tabelado pela entidade reguladora. Este mercado livre faz com que, de facto, os preços da eletricidade vão refletindo aquilo que são as cotações nos mercados internacionais. Portanto, vão subindo e descendo com alguma regularidade e o objetivo aqui, de facto, é evitar grandes oscilações de preço, que na conjuntura atual, já sabemos, seriam sempre de aumento.
Exatamente.
E forte, não é? E rápido.
Por isso é muito bom termos aqui esta boa moeda. E
exato.
A má, qual é?
A má moeda, olha, é um reflexo daquilo que é a conjuntura atual, não é? Que é de elevada incerteza sobre os rendimentos, sobre a perda de poder de compra, como é evidente, não é? Com a inflação elevada, mas também dos problemas que há em muitas cadeias de abastecimento de matérias-primas e de componentes para a indústria. As vendas de carros em Portugal caíram 9,4% no primeiro semestre deste ano. Isto são dados da ACAP, da Associação Automóvel de Portugal. Atenção, estamos a comparar ainda por cima com um semestre que o ano passado teve uma parte importante de confinamento ainda.
Sim.
Aquele confinamento forte de janeiro e fevereiro.
E mesmo assim caíram.
E mesmo assim caiu este ano.
Pois.
E caiu
quase
10%.
E isto, a compra de carro, é sempre um sinal,
é um barómetro
importante para perceber.
Absolutamente.
Como é que estamos de expectativas.
É, e como é que as pessoas estão... Exato. Qual é a expectativa que cada pessoa faz, cada família faz em relação à sua própria, aos próximos meses ou anos, se quiserem, em termos financeiros. E, portanto, esta queda registra também isso. Há aqui uma boa notícia no meio disto, é que os elétricos e híbridos já representam quase 40% das vendas, dos carros que foram vendidos no primeiro semestre.
Já se nota na estrada.
Já se nota, não é? Com um pouco menos barulho.
Exato, menos barulho e mais carros.
E, portanto, pouco a pouco, portanto, reparem, 4 em cada 10 automóveis já vendidos, híbridos ou elétricos, neste primeiro semestre. Pouco a pouco o parque automóvel vai, de facto, fazendo a sua transição para se libertar dos combustíveis, não é?
Mas há prazos de entrega muito longos, não é? E até as empresas de aluguer não têm carros.
Pois, esta quebra reflete não só a incerteza em relação aos rendimentos, como também esses problemas. Faltam, por exemplo, semicondutores para a produção de carros. Depois a invasão da Ucrânia. Faltam e faltavam antes da guerra, como é evidente, mas a invasão da Ucrânia depois veio também a alterar, colocar aqui mais algum distúrbio nas cadeias logísticas e de abastecimento. E depois, claro, já dissemos isso, já falámos disso, para os particulares há ainda o custo da subida da taxa de inflação, que afeta a confiança e leva as pessoas, pelo menos, a terem mais cuidado quando se colocam com despesas novas ou com endividamento. Muitos carros são comprados com empréstimo, como sabemos.
Paulo Ferreira, o Boa Moeda, Má Moeda, da Rádio Observador. Amanhã há mais novidades daquelas que impactam nas nossas finanças.